caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo?
Amor. Enquanto dormes, conspiro, inspiro teu cheiro, perpasso tua alma em puro encanto. Amor, enquanto dormes, conquisto, transmigro teu espírito, levo a ti os timbres do meu canto. Amor, enquanto dormes, insisto, mergulho no teu rio e navego em sonhos musicais. Amor, enquanto dormes, imagino, secretamente sigo teu curso e o guardo na nascente do rio. Amor, enquanto desperta, te quero. Teu sabor tem meu sabor, e meu rio segue e sonha em te encontrar no mar do amor. Amor.
Chega mais, Rádio Boteco no ar, chegou a quinta-feira, compartilhe e divulgue os nossos podcasts. Eu lembro sempre que os nossos programas têm a produção de Cajá Freire e Fabiana Coelho, e eu, Firmo Neto, fazemos as perguntas aqui aos nossos convidados. Hoje estamos batendo um papo com o músico, compositor, ele é intérprete e é produtor cultural, Celso José. E com a atriz, poetisa, também é jornalista, está ensaiando atualmente espetáculo, vai conversar conosco, Daniela Câmara. Muito obrigado aos nossos dois convidados. Eu gostaria justamente de começar perguntando para Daniela sobre essa diferenciação. Daniela, você atuou no cinema, né, na TV também, como apresentadora, enfim, e no cinema, e como atriz de teatro. Me diferencia isso? Como é que são essas atuações? O que é que muda na linguagem, no formato? Um abraço, querida.
Oi, Firmo, prazer enorme estar com você aqui na Rádio Boteco, que alegria. As linguagens são distintas, né? Publicidade existe uma linguagem, teatro é outra, novela é outra, cinema é outra, né? Então, existe uma diferença enorme, porque no teatro a gente sempre exagera mais no gestual, a gente faz um estereótipo maior desses personagens, a gente precisa ser escutado até a última pessoa que está na plateia, né? E nossos gestos são mais largos, né? São mais como se fosse um 3D para que todo mundo veja, para que todo mundo sinta a emoção. Na TV já é outra linguagem, uma coisa mais comercial, a gente trabalha com alguns jargões, né? E no cinema é o olhar. O olhar, ele vem até primeiro, sabe, do que a fala. Então, acho que é também muito mais da intenção, sabe, do que do próprio gesto, né? A gente, na televisão, no audiovisual, de uma maneira geral, no cinema, né? Os gestos são mais comedidos, mais coloquiais, a fala também. Muito importante também interpretar sem olhar para a câmera. Já na publicidade, a gente encara a câmera. Então, são técnicas diferentes, né? Para que se faça um trabalho bacana.
Olá, Celso. Olá, Daniela. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu sempre gosto de iniciar o nosso bate-papo com a mesma pergunta, que é o seguinte: como foi que tudo começou? Como é que começou o interesse? O interesse pela poesia, o interesse pela música, o interesse pelos palcos, pela arte? Como tudo isso surgiu e como é que isso foi se desenvolvendo para que vocês construíssem a trajetória que vocês construíram hoje?
Oi, Fabiana, tudo bem? Gostaria de dizer o prazer e a honra de poder participar desse podcast. E respondendo a sua pergunta, tudo começou ainda na infância, nas brincadeiras e com meus irmãos, meus amigos. E venho de uma família que meu pai, um tanto quanto tradicional, não, não gostava da ideia de um filho artista. Mas isso foi cristalizando em mim e tive a oportunidade, um dia de aniversário dos pais, eu, contrariando a vontade dele, já tocava violão, já estava aprendendo, e eu ensaiava com violão muito ruim de um amigo. Eu não tinha violão. E aí ele chegou para mim e disse: ah, se tu tocar outra porcaria que não seja essa música aí, que era Santos Reis, três acordes, Tim Maia, eu te dou um violão. E aí eu peguei ele pela palavra, toquei no Dia dos Pais, meu querido, meu velho, meu amigo. Aí ganhei o velho. E a partir daí não teve mesmo mais como me segurar. Fui aprendendo, sempre trabalhando como autodidata e me interessando cada vez mais, até o dia que fui chamado para tocar profissionalmente num barzinho. Gostei, acompanhei um cantor lá no Curado 4, veja só. E de lá para cá foi só aprendizado, aprendizado e aprendizado.
Meu interesse pela arte já veio na infância, porque minha mãe era produtora cultural, minha mãe tinha duas galerias de arte e organizava muitos saraus com Geninha, Rosa Borges, que era amiga dela. Geninha foi como se fosse uma espécie de mentora para mim. Eu, ainda criança, na Academia de Letras, lia poesias sob as instruções de Geninha. Geninha, na época, era diretora do Teatro São Isabel, então mamãe estava sempre com ela, né? Eu sou filha de Esther Câmara, que foi uma pessoa muito presente na cultura pernambucana, né? Trabalhava com produção de shows, trabalhou no imaginário da Fundação Gilberto Freire, da Fundação Joaquim Nabuco. Trabalhou com Gilberto Freire, com várias pessoas muito interessantes. Foi marchando de vários artistas, Cavani Rosas, Montes Magno, Jorge Barbosa. Gilberto Freire, quando quis fazer a primeira exposição de artes, realizou com ela, ela que organizou toda essa exposição. Eu tenho até um quadro dado de presente manuscrito. Então, assim, eu não posso deixar de falar na minha mãe quando eu falo da minha carreira artística, né? O teatro veio também na adolescência e até hoje, né? Eu não quis mais saber de nada. Cheguei a cursar jornalismo, tive um jornal também de cunho cultural, dois jornais que circularam um bom tempo, mas a paixão realmente foi o teatro. Cheguei a fazer artes plásticas na Federal também, mas realmente o teatro foi que me moveu na vida para tudo, né? Inclusive para trabalhar também como produtora cultural, né? Para trabalhar com a poesia, o teatro para mim é a mola propulsora de todo o meu trabalho. Então, o despertar para a cultura já veio na infância e logo muito cedo. Porque minha mãe, as amizades eram grandes pessoas, né? Grandes personalidades. Então, não tinha como fugir disso. As pessoas que minha mãe estava junto era Maria do Carmo Barreto Campelo de Melo, né? Ariano. Muitas pessoas expressivas demais para a cultura pernambucana. Frederico Pernambucano de Melo. Trazia para cá, para a galeria dela, tinha uma casa de ceia atrás, então ela trazia Quinteto Violado, banda de pau e corda, uma banda cearense chamada Nordestinados, e eu tava sempre na barra da saia dela, então ela é responsável por isso. Né? Depois que eu realmente decidi fazer teatro, eu era atleta, jogava basquete na época, né? E realmente eu fui abduzida pelo teatro. E mamãe, você vai deixar de jogar? Eu digo, não, mamãe, agora tem teatro, tem circo, tem dança. Tem tanta coisa que eu posso fazer dentro dessa arte. E até hoje, é o que move minha vida.
O Celso é um artista multifocal, atua em diversas frentes. Eu queria, Celso, que você falasse, tem um movimento que é a resistência cultural da Boa Vista. Fala-se por aí que a Boa Vista tem uma boemia diferente, a boemia da Boa Vista. Fala um pouco desse movimento e como você interpreta essa diferenciação que se faz do bairro Boa Vista na boemia da cidade.
O movimento de resistência cultural da Boa Vista começou em 2019, comigo e com Chico Vieira, percussionista e saxofonista. A gente já se apresentava lá no Beco da Fome, no Bar do Timão, e queríamos aumentar a nossa cota de trabalho e fizemos essa proposta lá com os comerciantes do Largo da Boa Vista. A princípio não fomos muito bem recebidos, mas o público curtiu o nosso trabalho e insistimos em trabalhar lá. Veio depois o advento da Covid-19 e quando abriu, a gente voltou e aí foram convidados a participar conosco Regina dos Anjos, Paulo Pacobaíba, Mariângela Guimarães, Ana Sena, Tico Pernambuco e Matheus Albuquerque. Além desses, que era a base da banda coletivo Resistência, a sempre esteve por lá dando sua contribuição a Roberta Lúcia, enquanto atriz e poetisa, recitando e dando uma força para nós. Também sempre contamos com os músicos que apareciam, Thales Ribeiro, Dudé Levino, Shel Morim, e os poetas que sempre tiveram também conosco e nos apoiando, Daniela Câmara, Eunápio Mário, Aldo Lins, enfim. A classe artística da Boa Vista tem se engajado nesse movimento. É difícil, a gente não tem recursos próprios, nem conseguimos captação de recursos para pagar cachê a essa galera que vem trabalhar por amor à arte, por dedicação, porque temos que enfrentar o desmanche que esse governo está fazendo com a cultura. Nós temos que enfrentar. Por isso é que é um movimento de resistência. A Boa Vista sempre teve essa característica boêmia, esse caráter boêmio. A Boa Vista, ela era um celeiro de grandes músicos, é, na verdade, um celeiro de grandes músicos, e que teve o seu espaço de boemia diminuído. Os grandes bares fecharam. O comércio da Boa Vista, como um todo, está sofrendo. Óbvio que isso é um golpe direto na cultura. O movimento de resistência cultural da Boa Vista, ele aparece como alternativa de lazer cultural para um público sedento de boa música, sedento de arte. Porque arte é vida, né, gente?
Tem uma outra pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é o seguinte. Tem tudo a ver com Rádio Boteco, né? O que é que arte tem a ver com boemia?
Tudo. Acho que a boemia não existiria se não fosse a arte. E a arte está intrinsecamente ligada à boemia. A gente sai para encontrar os amigos, sai para beber, e daqui a pouco a gente está tocando, daqui a pouco a gente está cantando, está recitando poesia, está desenhando, tá? Enfim, são intrinsecamente ligados, são primas e irmãs, podemos dizer assim.
A boemia, eu estou um pouco longe da boemia. Nesse momento, enfrentando alguns probleminhas de saúde, não posso mais estar bebendo, né? Muita restrição alimentar. Mas as reuniões, né, muitas vezes, de cinema, de teatro, de projetos, elas acontecem numa mesa de bar. Então a gente passa a ter a boemia como elemento, né, dessa caminhada, né, na arte. Então, muitas vezes a gente também tem os insights, né? A gente está tomando uma cervejinha, aquilo fica mais caloroso, e aí vem a poesia, vem a inspiração também nesse momento, né? Que você está num bar, que você está num boteco com amigos artistas, né?
tanto para escrever também, quanto para se inspirar, para se dizer a poesia, para se vivenciar a poesia. Então, eu acho que os botecos, eles sempre andam de mãos dadas com a gente, não é? Nesses momentos que a gente se reúne, né? Nesses momentos que a gente elucubra ideias, né? O bar faz parte também desse caminho, ou não, né? Muitas vezes, hoje, eu estou preferindo marcar num café, né? E o boteco fica para os momentos de inspiração maior, né? Os momentos de lazer, onde a gente vai ver os amigos, a gente vai ver os músicos tocando, né? Inclusive, gosto muito do trabalho de Celso. Quantas vezes chego ali no Largo de Santa Cruz e a gente vê Celso tocando naquela guerrilha, né, no projeto dele lá. E muitas vezes a gente se inspira para dizer poesia ali mesmo, né? Onde ele está também exercendo a arte dele. Para mim é um prazer enorme estar fazendo dupla com o Celso hoje, pois eu tenho muita admiração pelo trabalho desse maestro.
E a gente fecha esse bloco com a música Melhores Dias, de Celso, e o poema-tema do espetáculo de Daniela, Mulheres de Sol e Sangue.
Os melhores dias, quase sempre me vejo surpreendido pensando em você. Já não dá para entender, pra que relembrar, se não posso reviver lindos momentos que passamos. Outros são duros, juntos enfrentamos tantas coisas que fizemos. Tanto enquanto nos amamos, mas e daí, se tudo acabou? Será que o mar da vida, nosso encanto afogou? Se eu errei, sei que você falhou. Não deu mais pra segurar e tudo terminou. Mas e daí, se estamos a sofrer? Se hoje você me quer, sou eu quem não posso te ter. E agora é só recordar que nos amamos, nos melhores dias que passamos. Agora é só recordar que nos amamos, nos melhores dias que passamos.
Mulher de sol, de sangue, sertão, mulher de luz, da dor, ilusão, mulher agreste que veste imaginação. Eu sangro, eu choro, eu migro, eu dou-te a mão. Sou arredores, mãe, fortaleza, vastidão. Sou Mata Norte pernambucana, já fui escravidão. Eu tomo prumo, sou mulher, dou minhas gaitadas. E o que é que é? A cada golpe caio, mas sem me erguer, porque eu sou permanência. Eu sou decência, se quer saber. Sou Maria Bonita, sou do cangaço. Eu sou valente. Se não respeita, não pode comigo, saia da minha frente.
Quais são as perspectivas aí para um futuro próximo? O que é que vem aí de trabalho novo? O que é que vocês estão aprontando para a gente de coisa boa?
Coisa boa que vem por aí? Bem, a gente procura sempre fazer o melhor. O que eu tenho planejado para ontem para acontecer o quanto antes. É, show, gravação de EP e trabalhar a divulgação desses dois produtos, vamos assim dizer. A gente vem já nessa batalha com o Coletivo Resistência, né, com a banda Coletivo Resistência. Nosso passo seguinte é a gravação de um EP e o show que está sendo preparado. Então, se Deus quiser, logo logo a gente consegue mostrar isso para o grande público.
Bom, eu estou em fase de elaboração de um novo projeto, né? Eu tenho um solo Mulheres de Sol e Sangue, mas eu estou em elaboração aí de um novo projeto, só com minhas poesias e o teatro e a música também. Estou em elaboração e estou ensaiando. A gente está começando o processo de ensaios de Irma Atemporal, que é o texto Irma de Garcia Lorca, sob a tradução e adaptação de Simone Figueiredo, que é atriz, diretora e produtora cultural, junto com uma parceria de co-direção com Paulo de Pontes e co-produção com Paulo de Castro, né? A gente já está, na verdade, em processo de estudo, porque a gente tem executado leituras dramatizadas com uma grande produção. Vai acontecer, inclusive, em julho, novamente, no Salão Nobre do Teatro Santa Isabel, né? E a gente vai estrear Irma, de Garcia Lorca, no janeiro, de grandes espetáculos. Então, essas leituras dramatizadas que a gente está fazendo abertas ao público, né, elas já fazem parte desse processo de estudo do texto, né? Então, estão sendo muito bonitas as leituras que estão sendo feitas, né? Mas a estreia é só ano que vem. Fora isso, algumas promessas de trabalho, como eu fiz o Recife Assombrado, o filme, né, o longa-metragem. Existe também a possibilidade da gente rodar ainda esse ano a série do filme, né? Entre outros trabalhos que às vezes eu também fico com medo de falar, porque eu tenho essa coisa dentro de mim de geralmente falar quando a coisa já está acontecendo, né? Então, como Irma está acontecendo e como eu estou em processo de desenho de um novo solo, né? Aí eu gosto de comentar, mas os outros eu prefiro deixar na surpresa.
Celso José, fala um pouquinho, Celso, pra gente do Instituto, né, do IDS.
O Instituto de Desenvolvimento Social, IDS, foi idealizado por Sônia Trindade. Ali a gente se reunia no Bar do Timão, no Beco da Fome, e era uma quantidade grande de artistas, de músicos, cantores, dançarinos, atores e atrizes que não tinham espaço para divulgar os seus trabalhos. E aí surgiu a ideia de se formar uma organização que pudesse representar os artistas, né? E a partir daí a gente começou criando o Festival Canto Boa Vista, né? Que resultou no CD Canta Boa Vista, Música e Poesia, uma coletânea de música e poesia deste CD. E continuou trabalhando e promovendo arte sempre que possível, concorrendo a editais e buscando recursos para exatamente promover trabalhos de arte e capacitação profissional. Hoje, isso foi em 2004, hoje nós estamos, o escritório é ali no edifício João Murilo, na segunda sobreloja, onde nós recebemos os artistas que têm trabalhos a apresentar e sempre que possível a gente ajuda apresentando os projetos tanto na área privada quanto na área pública. E é isso aí. O IDS está na luta, procurando também dar sua cota de contribuição à cultura pernambucana, à cultura brasileira.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês. É mais inspiração? É trabalho? No caso de Celso, o que é música? O que é que vem primeiro? Vem primeiro a melodia, depois a letra? Como é que essas coisas se encontram? No caso de Daniela, há duas vertentes aí, né? A Daniela poeta e a Daniela atriz. Na poesia, o que é que vem? Como é que surge uma inspiração? Como é que ela é trabalhada? E nos palcos, como é o processo de composição de um personagem?
Eu trabalhei já com música também, né? Na época do Movimento Mangue. Passei um tempo cantando na banda Zaratempô, que foi uma das bandas da época. Então, tem uma relação também com a música. Mas a poesia, no caso a poesia, eu escrevo desde criança, né? E a poesia é pura inspiração. É o trabalho que eu me sinto mais solta, livre, é a poesia. Eu chego a escrever em qualquer lugar que eu estiver, eu estou sempre com um caderninho, né? Porque também, sendo jornalista, meu processo criativo com a poesia é muito livre. É muito lindo o processo. É o pensamento. No teatro, o processo criativo... eu não vejo o teatro só como inspiração. O teatro é ofício, é trabalho. Não só o teatro, também o cinema, né? Eu estou no cinema desde também muito jovem, então... Eu acho que meu primeiro filme começou aos 23 anos. Nada, foi menos. Eu não tinha nem filho ainda. Naquela época se filmava ainda em Betacam, né? E eram vídeos. Quando o novo cinema chegou aqui, esse novo cinema pernambucano, né? Eu já estava inserida no audiovisual através de comerciais para televisão, então para mim foi mais fácil falar a língua do cinema. No teatro também eu vejo uma arte como ofício, uma arte que tem tanto leveza quanto a dureza de se construir um personagem, a questão da técnica, né? Os compromissos, né, com o horário, toda essa seriedade e disciplina que o teatro exige. No cinema também não é diferente. O que difere são as linguagens interpretativas dos dois tipos de interpretação, né? Claro que vem a inspiração. A inspiração do teatro é mais na hora da cena, né? Que é onde a coisa acontece. É onde a gente cria, né? Onde a gente brinca, né? Onde vem a questão do brincante, do ator brincante, da atriz brincante, né? A brincadeira vem na cena, mas existe todo o processo de decorar texto, marca cênica, ensaios, né? As provas de figurino. Então, no teatro, a gente passa muito tempo ensaiando, né, Fabi? Fabi também é dessa linguagem, entende muito bem. No teatro, a gente passa muito tempo ensaiando, né? E hoje em dia, antigamente, a gente passava 6 meses, 1 ano em cartaz. Hoje em dia, a gente passa 3, 4 meses ensaiando para passar 1 mês em temporada, né? Mudou muito a maneira de se fazer teatro aqui em Pernambuco por conta também dessas políticas públicas difíceis, né, que a gente vem enfrentando aí. Na criação de personagens, estou sempre buscando personagens na rua, eu estou sempre me inspirando das coisas que eu vejo, né? Tem uma poesia que eu digo que o ator é um voyeur, a atriz nem vou dizer, né? Porque a gente está sempre observando e a gente está sempre buscando... Pelo menos no meu processo, algo da minha inspiração vem das coisas que eu vivencio no dia a dia, né? E o resto é inspiração na hora da cena, que isso aí não tem preço, né? É um regozijo, um prazer enorme fazer teatro. É uma coisa sagrada para mim.
O meu processo criativo é tanto eu faço a música primeiro e depois a letra, quanto o contrário. As parcerias, a maioria delas, eu recebia a letra pronta e depois eu criava a música em cima. É muito de momento, é bem assim. Às vezes eu tenho um tema que eu quero desenvolver e aí sai a música e a letra juntas. E às vezes não.
Para fechar este bloco, o violão de Celso e a voz de Neuma Oliveira, numa interpretação da música Matança, de Xangai. ¶¶
Vocês acham da manifestação política dos artistas em direto com seu público, quando está na oportunidade de estar em público, ou na sua obra escrita, teatro, seja lá como for, dependendo da atuação, junto com a atuação de vocês, o que é que vocês acham? Deve o artista se posicionar claramente, politicamente, ou o artista na sua própria obra, isso já contém ali, de forma, vamos dizer, a ser interpretada a sua posição política?
O artista deve sim se posicionar, desde que se sinta à vontade de fazê-lo, tanto na sua obra, quanto no seu posicionamento quando questionado. Claro, as pessoas são universos diferentes, né? Existem em universos diferentes. Cada um pensa do jeito. Há aquele que prefere ficar calado e se posicionar só nas urnas. Há os que não se posicionam, mas quem quer, quem se sente à vontade, claro que sim, deve se posicionar. Normalmente os artistas têm medo desse posicionamento por causa da máquina pública que, quando contrariada, retalia em cima do próprio artista, do seu trabalho. Mas, gente, estamos atravessando tempos sombrios, bicudos, como diz a minha amiga Maria Dias. E eu, Celso José, artista, músico, e que faço incursões pelo teatro, como fiz através do meu amigo saudoso Carlos Salles, que me colocou no teatro. E a gente entende que teatro é vida, teatro está em tudo, assim como a arte. E a gente sabe da luta que é investir para trabalhar, para mostrar um trabalho artístico. E aparecem governos e autoridades que nada sabem ou entendem de arte, com pensamentos reacionários. Não dá para ficar calado. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. É Lula, gente.
Em relação à política, esse é o quesito mais delicado aqui, né? Nessa terrinha tupiniquim. A gente vê muitos atores aí nesse meio, né? Nessas panelas aí dentro das secretarias de cultura. Eu me sinto até meio numa posição meio delicada para falar, porque eu sou uma pessoa muito militante, tanto no feminismo quanto na questão da política em si, da política pública cultural, né? Eu acho que a gente vem sofrendo há muito tempo já, não só pela questão da parada do advento da pandemia, mas dos políticos, né? Das gestões, né? Então, essa gestão que está aí, meu Deus do céu. É feito o jargão de Arlete Salles, né? Prefiro não comentar, mas tem que comentar, porque o ator, como dizia Augusto Boal, né? O ator é um ser político, ele tem a obrigação de ser um ser político. E eu acho que também o ator, ele tem que carregar uma carga muito grande de humanidade, de consciência dentro dele, né? Consciência social, sobretudo, né? Então, para mim, é inaceitável o que vem acontecendo conosco. Em primeiro lugar, eu já acho que as pautas dos teatros do Recife, elas deveriam ser gratuitas, porque são equipamentos culturais, né? Então, por exemplo, eu, um ator, eu, uma atriz, um ator que está aí precisando levar seu espetáculo, tem que pagar uma pauta de R$1.500, né? Fora equipe, produção, técnica, né? Às vezes o teatro não tem nem os equipamentos todos, você tem que locar, né? Então, acho que seria uma obrigação do poder público disponibilizar isso para a classe artística, e nós não temos isso, né? Outra coisa, para conseguir uma pauta é a coisa mais difícil do mundo. É uma verdadeira guerra. Por isso que eu fiz questão de enviar para vocês a Poesia Recife, porque realmente Recife é uma cidade quase sem palco, né? Os palcos existem, mas o acesso é muito difícil, né? E esse partido que está aí, os coronéis, né? As coronelas que estão aí no poder, esse partido horrível, meu Deus, né? Que não larga o osso, que não sai do poder, vem vitimando a classe artística de maneira absurda, né? E falando também do governo federal, dessa questão de enterrar a Ancine, o cinema pernambucano, você não vê mais nenhuma produção de cinema, né? E o que é que isso gera? Isso gera emprego, a gente já não tem, né? Gera falta de trabalho, falta de oportunidade. E e traz a crise financeira, né, a pobreza para a classe artística. Porque o que a gente está vendo aí é gente devolvendo apartamento de aluguel, é gente indo morar com mãe, né, é gente passando necessidade, é ator vendendo bolo de goma dentro de estação de trem, de metrô, de ônibus. Então, nada que não seja digno, que não tire a dignidade, mas o artista, ele quer viver da arte dele, né? E o governo federal não quer arte, né? O governo federal é um governo fascista, né? Então, eu não sei o que é que vai ser de nós. Eu mesma estou tendo que me virar de outras maneiras para sobreviver. A gente precisa fazer um movimento político, porque todo ator é um ser político. Então a gente precisa se unir com as outras classes artísticas para a gente fazer um levante, porque do jeito que está, a gente não pode, né, continuar. E assim, vamos tentar trazer Lula, né, vamos tentar ser feliz de novo, né? Lula presidente, fora Bolsonaro.
Eu queria que vocês dois falassem também sobre o processo de viver de arte, as dificuldades aqui no Recife, o que é que pode ser feito pelas políticas públicas, como é que a gente pode melhorar a situação da pessoa que vive de arte.
Viver de arte em Recife é o exercício de um sacerdócio. É você saber que vai investir muito e às vezes não vai ter retorno, é você saber que não vai contar com patrocínios, porque as pessoas e as empresas preferem investir em quem já tem um nome no mercado, quem já aparece, né, a mídia, quem dá lucro. E as pessoas que não têm tanta entrada na mídia, assim, que não têm uma visibilidade muito grande do seu trabalho, essas vão ficar sempre... Têm sempre a dificuldade de encontrar o espaço, e aí o investimento pessoal é cruel, é difícil mesmo.
Eu vivo isso, né? Eu vivo a arte desde muito cedo. Eu não quis fazer outra coisa da minha vida. Os outros trabalhos que eu fiz, que não foram arte, foram para me sustentar em alguns momentos que eu precisei. Então, assim, viver de arte em Pernambuco, no Brasil, já é difícil. Em Pernambuco não se fala, né? Por conta, sobretudo, das gestões que estão aí no poder, tanto o governo quanto o município, né? Governo federal nem se fala, né? Porque enterrou a Ancine. Uma coisa que eu fazia bastante era cinema e agora eu já não faço mais cinema, né? A gente também vem com o setor parado durante a pandemia, então eu cheguei a fazer espetáculo filmado de qualidade excelente, né? E a gente sabe que muitas vezes a arte não nos sustenta. Ela nos salva, mas não nos sustenta muitas vezes. No meu caso, eu tenho que chupar cana e assoviar, como diz o Matuto, né? Então, eu fui trabalhando em várias linguagens, né? Na poesia, no teatro, no cinema, na música, no jornalismo, no âmbito da assessoria de imprensa, apresentações de eventos, tudo coisas que me fizessem gerar de todos os lados, né? Então, eu falo todas as línguas dentro da arte, porque eu precisei falar, eu precisei estudar, né, e me empoderar para que eu pudesse ter várias alternativas de trabalho. Eu realmente vivo de arte com muito sacrifício, mas também tenho que ter, hoje eu tenho que ter um comércio, eu tenho o brechó de atriz, que é uma coisa que também me ajuda bastante na sobrevivência, né? Entre outras coisas que a gente vai fazendo, que eu preciso fazer para poder ter alguma rentabilidade dentro do meu trabalho, né? Tem sido um esforço hercúleo para sustentar a família, né? Me sustentar. Além dos governos, além das políticas públicas que estão desmontando tudo, né? que no âmbito cultural também é uma luta muito grande hoje, por exemplo, você botar um projeto nesse edital aí do Funcultura do Governo do Estado. É, assim, uma coisa, um modus operandi jurássico de panelas, onde para você entrar é muito difícil. Então, é muito mais fácil eu entrar em algum projeto do Funcultura que alguém colocar do que eu colocar um projeto meu e aprovar por conta da minha militância. Então, assim, minha liberdade também custa muito caro, porque eu não estou na porta da Secretaria de Cultura babando ninguém, muito pelo contrário, né? Fiz parte intensiva na questão dessa luta aí para a volta do Teatro do Parque, junto com o coletivo de artistas, onde toda segunda-feira a gente estava lá na frente do teatro fazendo a militância da gente, fazendo esquetes caricaturando o poder público, né? Até que essa pressão ficou maior do que qualquer coisa, eles resolveram fazer o restauro do teatro. Então, não só isso, como em muitas outras coisas, né? A gente enfrenta uma dificuldade muito grande hoje no Brasil, né? Em Pernambuco nem se fala, que é uma terra de coronéis, é uma família que vem, né, mantendo esse poder público aí e detonando com a cultura pernambucana, né? E o outro lá, o presidente, acabando com a cultura brasileira, acabou com o cinema brasileiro. Então, meu Deus do céu, é muito penoso o que a gente está passando, a gente precisa ser muito resiliente e forte para resistir.
E aqui a gente encerra mais um programa da Rádio Boteco. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Celso, Daniela. Muito obrigada a cada um dos ouvintes. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. A cada 15 dias a gente traz dois representantes de nossa cena artística. Lembrem de contribuir com nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada um. Porque fazer arte também é um ofício e precisa ser reconhecido como tal. A gente encerra com a música Canto, uma parceria de Celso José e Vinícius Soares, e em seguida o poema Recife, de Daniela Câmara.
Porque gosto, eu canto porque posso, eu canto porque gosto, eu canto porque posso, sem medo, sem remorso. Eu canto porque gosto, vem assim, sai de mim a vontade de ter você aqui. Nem assim sai de mim. Não. Caras, metades, frases, desengano. Abandono um cão sem dono, no afano do engano. Momento insano. Eu canto porque posso, eu canto porque gosto, eu canto porque posso, sem medo, sem remorso. Eu canto porque gosto, nem assim sai de mim a vontade de ter você aqui. Nem assim sai de mim.
bem assim. Caras, metades, frases, desengano,
abandono, um cão sem dono, no afano do engano,
momento insano, 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 no, no, no. Insano, 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 insano. Não, não, não. Insano, 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 insano. Não, não, não.
Recife, cidade sem palco, Recife, capibaribe sem trato, Recife do figurino queimado, Recife dos risos falseados, Recife dos teatros sucateados, Recife dos grandes atores, dos espertos produtores, dos excelentes diretores, Recife, socorro, se eu ficar aqui, eu morro.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.